no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Desenvolver a Amazônia com incentivo à pesquisa e geração de empregos, preservando o meio ambiente.
Centro de Bionegócios da Amazônia passa a ter autonomia para captar recursos com a iniciativa privada e ampliar atividades. Luciana Colares, de Holanda.
O CBA vai garantir fornecimento de matéria-prima, dando condições mínimas para que a indústria se estabeleça e haja sustentabilidade no trabalho das comunidades diretamente envolvidas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país vai receber investimentos de 70 bilhões de reais na modernização e construção de novas unidades de fertilizantes e produtos químicos.
O Ministério da Agricultura vai liberar 1 bilhão de reais para auxiliar produtores rurais na contratação de apólices do seguro rural.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcio Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Usar a biodiversidade da Amazônia para levar desenvolvimento científico, tecnológico e econômico para os 28 milhões de habitantes da região.
Objetivo do Centro de Bionegócios da Amazônia.
O presidente Lula assinou hoje um decreto que garante mais autonomia para o centro e, assim, poder ampliar pesquisas e levar mais desenvolvimento e inovação para a região amazônica.
A mudança já começa pelo nome. O Centro de Biotecnologia da Amazônia passa a ser Centro de Bionegócios da Amazônia. Com personalidade jurídica própria, a partir de agora, o CBA deixa de ser vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, e passa a ser gerido por uma organização social. A Fundação Universitas de Estudos Amazônicos foi selecionada a partir de uma concorrência pública para gerir o centro. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o centro vai multiplicar seu orçamento e desenvolver, além de pesquisas, novos negócios com recursos naturais da Amazônia, em parceria com o setor privado.
A OES vai buscar investimento privado, ela vai trazer investimento privado para poder promover o desenvolvimento da região amazônica. Vai ter um centro de inteligência para novos negócios. Ela vai prospectar novos investimentos, trazer o setor privado e transformar pesquisa em patente e em negócios para o desenvolvimento da região.
A Amazônia tem 28 milhões de habitantes em 772 municípios de 9 estados. São 5 milhões de quilômetros quadrados, que representam aproximadamente 60% de todo o território brasileiro. O CBA vai garantir fornecimento de matéria-prima com regularidade e preços competitivos, dando condições mínimas para que a indústria se estabeleça e haja sustentabilidade no trabalho das comunidades diretamente envolvidas, como ribeirinhos e povos originários. Os recursos públicos previstos para os próximos 4 anos chegam a 47,6 milhões de reais. Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil vai dar um passo em direção ao desenvolvimento de uma economia sustentável e inovadora na região, com incentivo à pesquisa e geração de empregos. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
O estado do Paraná oficializou hoje o repasse das rodovias estaduais ao governo federal.
A ação vai permitir o andamento de um novo projeto de concessão rodoviária no estado.
Além da melhoria da infraestrutura, o modelo deve garantir um pedágio mais barato.
A Delegação de Rodovias Estaduais do Paraná ao Governo Federal foi assinada nesta quarta-feira durante reunião do governador do estado, Ratinho Júnior, com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. A medida é necessária para dar andamento ao projeto de concessão do sistema rodoviário do Paraná, que prevê a entrega de 3.300 quilômetros de rodovias estaduais e federais à iniciativa privada. Nesse modelo, vencerá a licitação a empresa que oferecer o pedágio mais barato, ou seja, der o maior desconto sobre a tarifa estipulada no edital. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destaca as vantagens dessa integração.
Vai permitir a concessão de rodovias federais e estaduais integradamente. Isso garante mais eficiência ao modelo, reduz rotas de fuga, garante mais rentabilidade para o projeto e permite cobrança menor de pedágio e também maior investimentos em adequação e em melhorias das rodovias. Por isso, esse modelo é inovador, a gente trabalha para que ele dê certo, para replicá-lo Brasil afora.
Com a assinatura, a próxima etapa é o lançamento de um edital de licitação pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para os dois primeiros lotes de rodovias. A expectativa é que o edital seja lançado ainda este mês e que vão a leilão entre agosto e setembro, incluindo trechos de rodovias importantes, como as BRs 277, 376 e 373. No total, serão 6 lotes. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, a expectativa é de avanços na infraestrutura do estado e do país.
Nós estamos unindo as rodovias estaduais com as rodovias federais. E automaticamente isso vai dar a possibilidade de fazer com que esse leilão que vai acontecer no segundo semestre seja o maior leilão da América Latina. Nós estamos falando do maior projeto rodoviário de concessão da América Latina, sendo 3.300 quilômetros de concessões.
Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, só o leilão dos primeiros dois lotes de rodovias deve garantir um investimento de 18 bilhões de reais no Paraná para os próximos anos. E para todos os 6 lotes, esse valor deve passar de 50 bilhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O presidente Lula esteve reunido com o presidente argentino Alberto Fernandes na noite de ontem em busca de soluções econômicas para o país vizinho.
A grave crise econômica que atinge a Argentina inclui a alta da inflação, que passou de 100% em março deste ano.
Lula afirmou que vai articular junto ao BRICS, grupo de países integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ao FMI, Fundo Monetário Internacional, medidas para apoiar a Argentina.
E afirmou que o Brasil não vai medir esforços para que a economia argentina volte a prosperar.
Os presidentes também discutiram formas de ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina, principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul.
Que o Brasil tem compromisso.
Que o Brasil assume o compromisso
com o Mercosul,
com o Mercosul
e com a Argentina.
E com a Argentina.
E que nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance.
Tudo o que estiver ao nosso alcance.
Para fazer com que a Argentina volte a ser,
para ser que a Argentina
a economia próspera a
economia
da nossa querida América do Sul.
De nossa querida Sudamérica.
Este foi tema da reunião, o financiamento das exportações brasileiras, a exemplo do que é feito pela China e as garantias que os importadores argentinos podem oferecer.
Pontos que devem ser acertados nas próximas semanas, junto à equipe econômica do governo brasileiro.
A Polícia Federal realizou uma operação para investigar a inserção de dados falsos sobre vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde.
Nesta quarta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para apurar os dados, inclusive na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.
De acordo com a investigação, os fatos configuram em tese os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.
Na manhã de hoje, a Polícia Federal realizou a operação para esclarecer a prática de crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. As inserções falsas teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Foram emitidos 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Um dos endereços alvo de busca e apreensão foi a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Entre os detidos nesta quarta-feira está o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, além dos assessores Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, que trabalhavam no Palácio do Planalto. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os fatos revelados pela operação da Polícia Federal exigem investigação.
O que precisa é ter o quê? Investigação. O que a sociedade espera?
investigação. Eu acho que o importante é que haja investigação e que as questões sejam esclarecidas. Isso é que é importante.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre o trabalho de investigação da Polícia Federal.
A Polícia Federal vai sempre agir nos termos da lei, cumprindo as ordens judiciais e levando em conta aquilo que está no Código Penal. Se o legislador consagrou uma conduta como criminosa, é claro que a Polícia Federal pode e deve agir de acordo com o que o Poder Judiciário determina. Então, se você tem uma violação de uma norma sanitária, se você tem um crime de falsificação, se você tem uma associação criminosa, se você tem o chamado peculato digital, são crimes que estão no Código Penal, que, independentemente de quem sejam os investigados, a Polícia Federal vai fazer o seu trabalho sempre, porque é isso que a sociedade espera e essa é a orientação do presidente Lula.
Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que colabora com as investigações da Polícia Federal e segue à disposição das autoridades e afirmou que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis. De acordo com nota, o Ministério da Saúde mantém rotina para a segurança do sistema de registro de dados, que passam por auditoria regularmente. Reportagem Gabriela Noronha.
Apoio para milhares de produtoras rurais, em especial do Norte e Nordeste.
Empresas e organizações podem se inscrever para oferecer assistência técnica rural.
Os detalhes daqui a pouco.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu agora há pouco manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano.
É a sexta reunião seguida do Copom, em que a taxa do juro básico da economia não sofre alteração.
Em nota, o Banco Central justificou a manutenção da taxa, citando, entre outros motivos, as pressões inflacionárias globais e a incerteza sobre o desenho final do projeto de controle de gastos do governo a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
A taxa básica de juros influencia todas as outras taxas de juros do país, como dos empréstimos, financiamentos e rentabilidade de investimentos.
O governo tem defendido a queda da taxa como forma de estimular os investimentos e a economia do país.
Com capacidade para atender 100 pacientes por dia, o Centro de Referência em Saúde Indígena, no território Yanomami, já está em funcionamento.
A unidade, localizada em Surucucu, em Roraima, realiza atendimentos de urgência, consultas, exames e tratamento de malária e desnutrição.
O Centro de Referência foi projetado para atender quase 2.700 pessoas de 46 aldeias, reduzindo a necessidade de locomoção dos indígenas para Boa Vista.
A equipe de saúde vai contar com cerca de 30 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, nutricionistas e técnicos de nutrição, técnicos de laboratório, farmacêuticos, microscopistas, cozinheiros e serviços gerais.
Desde janeiro, o governo federal mobiliza uma operação interministerial para salvar vidas e garantir o acesso à saúde aos povos da região.
O Brasil vai receber investimentos de 70 bilhões de reais na modernização e construção de novas unidades de fertilizantes e de produtos químicos.
O anúncio foi feito nesta semana em reunião do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com representantes da Associação Brasileira da Indústria Química.
Os investimentos já são resultado do novo programa Gás para Empregar, que quer aumentar a oferta de gás natural no Brasil.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a Associação Brasileira de Indústria Química vai realizar investimentos na ordem de 70 bilhões de reais para modernização e construção de novas unidades de fertilizantes e de produtos químicos. O investimento é resultado do trabalho de articulação do Ministério de Minas e Energia através do programa Gás para Empregar. Conforme o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o foco do programa Gás para Empregar está na geração de empregos, redução de desigualdade e segurança energética e alimentar do Brasil.
Nós precisamos realmente ampliar a oferta de gás no Brasil, trazer o gás do pré-sal. Então nós temos muito para crescer, precisamos de criar os instrumentos para isso. E essa determinação e esse trabalho focado, os resultados virão a cada dia de forma mais clara. A percepção da sociedade será cada vez maior de que o governo vai transformar o país vamos cumprir o nosso grande objetivo, que é unir e reconstruir a nação brasileira.
O ministro Alexandre Silveira ressaltou que o Brasil será o grande protagonista mundial na geração de energias limpas.
A gente vai destravar um grande potencial de energias limpas e renováveis no Brasil, em especial no Norte e Nordeste brasileiro.
O ministro destaca que um dos compromissos do governo federal é produzir energias renováveis e redução do valor das tarifas. Atualmente, o Brasil consome 68 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Reportagem Voltaire Santos.
A balança comercial brasileira fechou o mês de abril com um saldo positivo de mais de 8 bilhões e 200 milhões de dólares.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
Os destaques nas vendas ao exterior foram a soja, o petróleo e o minério de ferro.
No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, a balança comercial registra um saldo positivo de mais de 24 bilhões de dólares.
Termina hoje o prazo para recadastramento de armas de fogo no SINARME, o Sistema Nacional de Armas.
O Sistema Nacional de Armas, mantido pela Polícia Federal, registra armas de uso permitido e de uso restrito de empresas de segurança privada, policiais civis, guardas municipais e pessoas com autorização de posse ou porte.
Quem não realizar o cadastro pode ter a arma apreendida por infração administrativa.
O SINARME está disponível na página da Polícia Federal, na internet, em gov.br/PF.
As questões climáticas podem trazer grandes prejuízos para quem vive do cultivo da terra.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, neste início de ano, a estiagem castigou a produção de muitos agricultores familiares, como é o caso de Darcy Lipke, que mora no município de Horizontina.
Nós vamos ouvir agora a importância do seguro agrícola para garantir a rentabilidade dos produtores em casos como esse e diminuir as perdas.
Ao longo dos próximos meses, o governo vai liberar R$1 bilhão para ajudar os produtores rurais na contratação de apólices de seguro.
A estiagem no Rio Grande do Sul castigou a produção de grãos e a renda do agricultor Darcy Lipke, do município de Horizontina. Ele conta que a previsão era de colher 60 a 70 sacos de soja por hectare esse ano, mas não chegou nem a metade disso. Para o produtor, em cenários como esse, é o seguro agrícola que garante a manutenção da atividade dos pequenos agricultores.
Ele ajuda a garantir pelo menos uma boa parte dos custos de produção, permite que a agricultura familiar ainda se mantenha na atividade. No nosso caso aqui, a perícia constatou uma perda de 60% a 70% da produção. Mais ou menos esse valor a gente espera.
O Ministério da Agricultura e Pecuária vai liberar R$1 bilhão ao longo dos próximos meses para apoiar a contratação de aproximadamente 126 mil apólices de seguro rural em todo o país. Por meio do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, o governo paga diretamente às seguradoras uma parte da taxa cobrada dos produtores rurais. Os percentuais variam de acordo com a região e o tipo de cultura. Esse auxílio financeiro permite que os agricultores possam segurar sua produção com custo reduzido, como explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos, Jonatas Pulquério.
Então a gente paga para a seguradora esse valor referente à subvenção. E é uma medida preventiva, vem segurar, tá, a rentabilidade do agricultor, para que ele não sofra perdas e que ele não venha ter prejuízo, seja na colheita, seja no momento de venda também.
Ainda de acordo com o diretor Jonatas Pulquério, mais R$1 bilhão foram solicitados ao Ministério da Fazenda para atender as demandas dos produtores, especialmente em relação às contratações para a próxima safra de verão. Nos últimos 5 anos, as seguradoras já pagaram aos produtores cerca de R$20 bilhões em indenizações. Só no ano passado, o valor alcançou R$8 bilhões e 800 milhões de reais. Reportagem Natália Koslick.
Elas plantam, colhem e vendem o que produzem.
As mulheres do campo terão um apoio a mais para trabalhar e com sustentabilidade.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar lançou uma chamada pública para empresas e organizações que vão oferecer assistência técnica rural exclusiva para elas.
São mais de 40 milhões de reais para atender milhares de produtoras rurais.
O edital prevê um repasse de 41 milhões de reais para empresas e organizações que ofereçam assistência e capacitação rural a 10.500 mulheres de todo o Brasil. A ideia é promover a autonomia econômica dessas mulheres, incentivando atividades que gerem renda, sem agredir o meio ambiente e, de preferência, com o uso de produtos locais. Os serviços de assistência técnica vão estimular, por exemplo, a produção de alimentos agroecológicos, práticas sustentáveis de plantio e criação, e o acesso das mulheres a políticas públicas, como o crédito rural. A subsecretária de Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Conceição Dantas, explica por que foi necessária uma chamada pública voltada exclusivamente para mulheres.
As mulheres do campo, ela transita entre a casa e o roçado. A plantação delas geralmente é ao redor de casa. Ter assistência técnica é você conseguir com que as mulheres acessem políticas públicas para reduzir, por exemplo, ao invés dela aguar a planta, dela regar as plantas dela com balde, ela ter possibilidade de ter irrigação no seu quintal, talvez ela trabalhar com enxada, ela ter outras ferramentas.
Serão beneficiadas mulheres que trabalham na agricultura familiar, no extrativismo ou na pesca artesanal, assim como indígenas, quilombolas, mulheres que vivem em outras comunidades tradicionais e assentadas da reforma agrária. Esse é o caso da agricultora Francisca de Lima, que vive há mais de 30 anos em um assentamento da reforma agrária em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela trabalha em uma cooperativa com a produção integrada de milho, feijão, algodão e frutas. Francisca conta que a assistência técnica rural mudou a vida dela.
Eu sou fruto de uma assistência técnica específica para as mulheres, onde chegava na comunidade rural e aí a gente ia discutir o que era que precisava avançar na propriedade, como era que poderia trabalhar coletivamente, foi quando a gente formou o grupo de mulheres, discutir projetos de geração de renda para a gente, né, trabalhar com os quintais agroecológicos. Isso é fruto de uma assistência técnica que tem um olhar voltado para as mulheres.
Para concorrer ao edital, as empresas ou organizações devem ser credenciadas na ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Serão contratadas equipes em todo o país, mas as regiões Norte e Nordeste devem concentrar o maior número de mulheres atendidas. As propostas devem ser apresentadas até o dia 8 de maio. Mais detalhes estão no site anater.org. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Ministério dos Transportes retomou os trabalhos de dragagem do Rio Madeira, no Amazonas e em Rondônia.
O serviço vai garantir uma navegação segura das embarcações, o que vai auxiliar no escoamento de insumos para as regiões Norte e Centro-Oeste.
O objetivo é dragar por volta de 1 milhão e 500 mil metros cúbicos de sedimentos em 8 pontos críticos, que podem restringir a navegação no período de estiagem por falta de profundidade adequada.
Segundo dados da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, entre janeiro e fevereiro deste ano, no Rio Madeira, movimentou 1 milhão e 600 mil toneladas de carga.
Crescimento de 1,75% em relação ao mesmo período de 2022.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional para avaliar a fiscalização dos compromissos relacionados às políticas públicas de inclusão digital. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e o Ministério das Comunicações são os responsáveis por acompanhar se as empresas privadas estão cumprindo os compromissos firmados com a União. Eles funcionam como uma troca. As empresas deixam de arrecadar valores ao Estado e, em contrapartida, investem na inclusão digital. Esse é um instrumento utilizado para melhorar os serviços de telecomunicações, como ampliar o acesso e a qualidade da banda larga, além de outras políticas que beneficiem a sociedade. O Tribunal fez uma série de recomendações para aperfeiçoar a fiscalização dos compromissos. A auditoria do TCU ocorreu a pedido do Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega recurso e mantém prisão preventiva de Roberto Jefferson.
STJ isenta laboratório de indenizar consumidora que desenvolveu síndrome ao tomar medicamento.
TSE aprova pedido de desfiliação de vereador sem perda de mandato.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém a prisão preventiva de Roberto Jefferson. O ex-deputado federal é réu em ação penal por incitar prática de crime e por tentar impedir ou restringir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício dos poderes da União e dos Estados.
O ex-deputado, que também é acusado de calúnia e homofobia, estava em prisão domiciliar entre janeiro e outubro de 2022, mas desobedecia às medidas cautelares impostas, o que levou o relator a decretar novamente a custódia preventiva.
No cumprimento da ordem de prisão pela Polícia Federal, Jefferson disparou uma rajada de mais de 50 tiros, além de lançar 3 granadas contra os agentes.
Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, a manutenção da custódia é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Laboratório fabricante de analgésico não vai impedir consumidora que desenvolveu doença grave após usar o produto.
Essa decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
Após ingerir 2 comprimidos de Novalgina, a consumidora apresentou sintomas como febre, dor de cabeça e bolhas pelo corpo, ficando internada por 20 dias. Diagnosticada com a síndrome de Stevens-Johnson, a consumidora ajuizou ação com pedido de reparação contra o fabricante do analgésico. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o laboratório a pagar R$1 milhão por danos morais, além de reparação de todos os danos materiais. Mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do laboratório sob o fundamento de que, sendo provado que não houve defeito do medicamento e estando na bula a possibilidade da reação adversa, não é cabível a responsabilização do fabricante. A relatoria foi da ministra Isabel Galotti.
Sem prova de que jornada excessiva gerou dano existencial, o motorista não vai receber indenização.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Por unanimidade, o colegiado retirou a condenação da Mantiqueira Alimentos de Itanhandu, em Minas Gerais, ao pagamento de indenização por dano moral a um motorista que alegou jornada extenuante de trabalho. Os ministros concluíram que a prestação de horas extras habituais, por si só, não caracteriza o dano existencial alegado pelo empregado.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o pedido de desfiliação do vereador do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.
Felipe Coelho Pinto foi desligado do Partido Democratas sem perder o mandato. Maíra Alves.
A decisão ocorreu na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O vereador de Santana do Livramento, eleito pelo Democratas, Felipe Coelho Pinto, pediu a desfiliação do partido por mudança substancial do programa partidário, após a fusão com o Partido Social Liberal, o PSL. O relator do caso, o ministro Sérgio Banhos, entendeu como justa causa o pedido para o desligamento da legenda, o que desconfigura a perda do mandato. A decisão foi seguida de forma unânime pelo plenário da corte.
28 pessoas são condenadas por tráfico internacional de drogas, organização criminosa e evasão de divisas no Rio Grande do Sul.
Somente de 2019 a 2020, a organização vendeu mais de 3 toneladas de drogas, somando mais de R$ 35 milhões.
Marisa Almena.
O grupo era responsável pela importação de cocaína e crack de origem estrangeira que eram internalizados na fronteira com o Paraguai e transportados em compartimentos ocultos de caminhões. Esta é a segunda decisão da Vara Federal de Porto Alegre em relação à Operação Antracnose. A sentença atendeu a todos os pedidos da ação penal ajuizada pelo MPF. As penas variam de 35 anos e 5 meses a 3 anos e 6 meses de reclusão. A maior foi atribuída ao líder do grupo criminoso, que tem vasto histórico criminal e já foi anteriormente condenado por condutas semelhantes, a exemplo da denominada Operação Panóptico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova regulamentação da atividade de praticagem. Avança projeto que determina licença maternidade de 120 dias para mulheres atletas. Senado celebra 200 anos da primeira Assembleia Constituinte no país. Boa noite. Apesar de já prevista na Constituição, a licença maternidade para mulheres atletas nem sempre é uma realidade. Muitas delas retornam às atividades antes do período. O Senado aprovou hoje um projeto que deixa explícito na legislação brasileira o direito à licença maternidade de 120 dias para atletas. O texto deve ser incluído na Lei Geral do Esporte, também sob análise do Senado. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais obriga os clubes a concederem licença maternidade às atletas profissionais. O benefício valerá também nos casos de adoção ou guarda judicial de menor. Este direito já está previsto na Constituição, mas os clubes não cumprem a medida por não estar explícito na legislação, lacuna que a proposta vai preencher, disse a relatora, senadora Soraya Tronic, do União Sul Mato Grossense.
Todas as mulheres que trabalham têm direito à licença maternidade, isso já é óbvio. Sequer deveria ser mais um projeto de lei, mas infelizmente no Brasil a gente tem que desenhar a lei. Portanto, mais uma vez estamos aqui desenhando não só a legislação infraconstitucional, como tendo que desenhar e pintar a Constituição Federal.
O projeto altera a Lei Pelé, que será revogada com a aprovação da Lei Geral do Esporte, relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Então, o texto vai ao plenário para adequações.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou a regulamentação da atividade de praticagem. É o serviço de condução de embarcações na entrada e saída dos portos ou na travessia de áreas com restrições à navegação, incluindo as sensíveis para o meio ambiente. Se não houver recurso para nova votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei pretende trazer mais segurança jurídica e estabilidade regulatória nos preços dos serviços de praticagem, que é o comando de navios por profissionais especializados, chamados de práticos, responsáveis por garantir a segurança da navegação, principalmente na saída ou chegada de portos e em áreas de preservação do meio ambiente. O relator Everton, senador do PDT do Maranhão, incluiu no texto algumas salvaguardas sugeridas pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para não inviabilizar o transporte nos rios amazônicos. Para o Everton, a proposta segue bem madura para a votação na Câmara dos Deputados.
O Brasil, ele tem muito mais potencial do que a gente possa imaginar, principalmente se dermos condição e segurança jurídica para que ele possa prosperar. E esse item é um item que tem que ser encarado de forma bastante serena, franca, como está sendo aqui.
O projeto de lei define as normas para a seleção dos práticos, capacitação, remuneração e lotação desses profissionais.
Senadores comentaram em plenário a operação da Polícia Federal que prendeu hoje o ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu uma apuração rigorosa dos possíveis crimes praticados por Bolsonaro e por pessoas próximas a ele depois da operação da PF, que culminou na prisão de outras 5 pessoas e na busca e apreensão do celular do ex-presidente e da esposa dele, Michele Bolsonaro. De acordo com as notícias divulgadas hoje, o ex-presidente está sendo investigado pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção de menores e fraude documental por ter supostamente burlado o Conecta SUS para falsificar os cartões de vacinação dele, de sua filha menor e de pessoas próximas. O objetivo da suposta falsificação, segundo a apuração, era facilitar a entrada de integrantes da comitiva presidencial nos Estados Unidos. O fato, para Humberto Costa, mais uma vez atinge negativamente a imagem do Brasil no exterior e pode, inclusive, ter repercussões internacionais.
A nossa expectativa é que o mais rapidamente possível a Polícia Federal compartilhe essas provas com os órgãos de segurança dos Estados Unidos e que o ex-presidente responda aqui no Brasil e responda lá fora por esses supostos crimes denunciados por essa operação policial.
Já o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não passa de uma tentativa de manchar a reputação do ex-presidente. Para ele, o objetivo é prendê-lo arbitrariamente e torná-lo inelegível, sem qualquer fundamento. O senador lembrou que, na condição de presidente, Bolsonaro era isento de apresentar qualquer comprovante de vacinação em suas viagens internacionais. O senador estranhou ainda que a operação, desnecessária na opinião dele, tenha ocorrido logo depois do sucesso da presença de Jair Bolsonaro na AgriShow em Ribeirão Preto e do insucesso do governo Lula na análise do chamado PL das fake news na Câmara dos Deputados.
Mas a cada tentativa de fazer uma covardia dessa com Bolsonaro, a população está de olhos abertos, a população está enxergando e fica cada vez mais solidária ao presidente Bolsonaro. Eu sinto informar aqueles que comemoraram hoje esse ato completamente ilegal, mas a montanha vai parir um rato. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai esclarecer tudo como tem feito todas as vezes que é chamado a colaborar com a justiça.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, também defendeu o ex-presidente e afirmou que não foi Bolsonaro quem burlou a lei e cometeu crime de falsificação dos cartões de vacinas, e que se alguém o fez, deve ser punido. Marinho afirmou que, mais uma vez, o Poder Judiciário, por meio do STF, está usurpando de seu poder e pediu ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que ele seja o mediador dos conflitos entre os poderes da República para pacificar o país. Uma sessão especial hoje no Senado celebrou os 200 anos da primeira Assembleia Constituinte do Brasil e o Dia do Parlamento. O presidente do Congresso defendeu que ideais democráticos sejam sempre defendidos e preservados. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra.
O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, fez um balanço dos 200 anos do Poder Legislativo, destacou lideranças políticas que passaram pelo Congresso Nacional, como Berta Lutz e Abdias do Nascimento, e fez um apelo para que os valores democráticos sejam preservados, principalmente depois da invasão da sede dos poderes da República em 8 de janeiro.
Dizendo não ao golpismo e ao autoritarismo, e sim, um sim rotundo à democracia. Reagir, no entanto, não basta. É preciso que sejamos inflexíveis na promoção dos valores democráticos em nosso país, para que nunca mais ataques como esse e os ideais que os inspiram voltem a assombrar a vida pública nacional. Sejamos 594 parlamentares combatentes, incansáveis em favor da democracia em nosso país.
Estava presente na sessão o ex-presidente da República e do Congresso Nacional, José Sarney, que discursou em defesa do parlamento, da classe política e dos ideais que levaram à independência do Brasil.
Não percamos jamais este ideal que vem dos primórdios e que levaram à independência, chegaram a esse dia que nós comemoramos, porque é através do povo que se constitui uma democracia. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, constituem o coração da democracia brasileira. Portanto, a eles toda a força, todo respeito.
Mesmo mantendo a escravidão e restringindo o voto a diversos cidadãos, a Carta Constitucional de 1823 estabeleceu a importância do princípio da legalidade, onde foi postulado que nenhum indivíduo poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, conforme exemplificou na sessão o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
A pretensão de que o direito deve expressar-se por meio de leis traduz o princípio da legalidade, como todos nós sabemos, ou mais modernamente enfatizamos a ideia da chamada reserva legal. O postulado da legalidade traduz essa concepção moderna de lei como instrumento de proteção das liberdades individuais, que permitiu a formação de um Estado de direito distinto e contraposto ao Estado absoluto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Votação de projeto das fake news é adiada a pedido do relator.
Presidente da Câmara afirma que casa tomará medida contra o ataque de Big Techs a projeto.
Aprovado o projeto que garante pagamento da Bolsa Atleta para esportistas grávidas.
Boa noite. O plenário aprovou o projeto do governo que garante pagamento da Bolsa Atleta para esportistas grávidas e até 6 meses após o parto. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Hoje, na prática, o recebimento da Bolsa Atlética durante a gravidez ou após o nascimento da criança é comprometido pela impossibilidade de a atleta manter os resultados e o desempenho exigidos na prestação de contas. A proposta suspende a exigência de comprovação de atividade esportiva durante o período da gestação e até 6 meses após o parto. Esse período adicional de recebimento da bolsa, porém, não poderá ultrapassar 15 meses. Além do recebimento normal da bolsa durante a gravidez e no período de licença maternidade, o projeto dá prioridade às atletas gestantes na renovação do benefício, como acontece hoje com os medalhistas olímpicos e paralímpicos de alto rendimento. O projeto recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, que fez apenas pequenas alterações na redação do texto original. A proposta acabou aprovada por unanimidade de maneira simbólica. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, defendeu a iniciativa do governo e disse que a partir de agora as atletas também terão direito à licença maternidade.
As mulheres atletas agora poderão ter direito à licença maternidade sem deixar de receber o Bolsa Atleta. Vão receber durante todo o período da gestação, sendo prorrogado até 6 meses depois do nascimento da criança. As mulheres grávidas também terão o seu rendimento olhado o do ano anterior para garantir que ela não caia no rendimento e nos indicadores.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta reduz a desigualdade entre homens e mulheres no esporte.
Evidentemente, aqui nós avançamos um direito para as mulheres atletas, o direito da licença maternidade para as mulheres que estão no esporte. E, obviamente, essa matéria é muito importante para a gente ir garantindo igualdade e combatendo o machismo estrutural.
Ao justificar a proposta, o governo informou que as novas regras vão aumentar em apenas 1% os custos da bolsa, valor que ficará condicionado à disponibilidade de recursos no orçamento. O projeto permite ainda que a atleta grávida use os resultados obtidos no ano anterior à gravidez em competições internacionais para pedir a renovação da bolsa. O projeto que garante o pagamento da Bolsa Atleta para as esportistas grávidas ou que estão no período de 6 meses após o parto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, elogia a operação da...
Por isso votou.
Como um dos alvos, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela ressalta que as suspeitas de crimes cometidos durante a pandemia incluem fraude no cartão de vacinação e no sistema de saúde para conseguir viajar aos Estados Unidos.
Carol D'Artora afirma que enquanto Bolsonaro fingia ter sido vacinado, incentivava outras pessoas a não se vacinarem. Ela acredita que as atitudes do ex-presidente durante a pandemia de Covid levaram muitas pessoas à morte.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra as recentes prisões de 8 suspeitos de fraudar cartões de vacinas da família Bolsonaro. O deputado enfatiza que a prisão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, evidencia que as investigações são sérias e que as ilegalidades não serão toleradas.
Luiz Couto ressalta que a declaração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de que só ela havia sido imunizada na família deixa a situação mais grave. Para ele, Bolsonaro não conseguirá mais enganar a população brasileira.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, considera chocante que alguns deputados não vejam problema na acusação de que o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro foi adulterado.
Tadeu Venere ressalta que, enquanto representante do povo, os parlamentares precisam seguir a lei e defender a integridade dos documentos públicos.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também destaca a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e assessores. Entre as suspeitas contra o ex-chefe do Executivo Nacional, o deputado ressalta o crime de falsidade ideológica por adulteração na ficha de vacinação.
Ayrton Faleiro também registra a mobilização dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias realizada em Brasília, em defesa dos direitos trabalhistas da categoria, por meio da aprovação da proposta que estabelece o sistema de proteção social e valorização e aposentadoria especial e exclusiva.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reforça que é preciso aprofundar as investigações sobre a adulteração do cartão de vacina do ex-presidente e condena a atitude de Bolsonaro de dizer que não foi vacinado.
Para Chico Alencar, ao argumentar que não se vacinou, invocando seus direitos, Jair Bolsonaro atenta contra a saúde pública e promove uma expressão de liberdade individual nociva à sociedade. O deputado lembra que, segundo dados oficiais, mais de 700 mil brasileiros morreram vítimas da Covid-19.
Já Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição da esquerda e defende a honestidade do ex-presidente. Para o deputado, não existem razões para Bolsonaro falsificar o cartão de vacinas e bastava a Polícia Federal pedir explicações por escrito ou presencial a esse respeito.
Eduardo Bolsonaro acrescenta que o ex-presidente foi um estadista ao garantir a compra prioritária de mais de 600 milhões de doses das vacinas.
Votação.
A pedido do relator da proposta e com a concordância de líderes de diversos partidos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação do projeto conhecido como PL das Fake News. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão.
O projeto pretende coibir a propagação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. O plenário aprovou regime de urgência para a proposta, o que permite que ela seja votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas o texto não obteve consenso e provocou debates acirrados na sessão prevista para a votação. Para a bancada da oposição, o projeto compromete a liberdade de expressão e vai permitir censura nas redes. Já deputados favoráveis à proposta defenderam fiscalização do conteúdo para prevenir crimes causados pela propagação de discursos de ódio. Foi o que disse o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
O que é que vocês querem? Proteger as plataformas que ganham bilhões e bilhões com o conteúdo do ódio? Com conteúdos estimulando estupro virtual? Com conteúdos estimulando ataque nas escolas? Se regulamentar essas plataformas, quantas vidas de crianças, de adolescentes, nós não podemos salvar?
O argumento foi rebatido pela deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
O que esse Congresso irá fazer se aprovar esse projeto é legitimar a perseguição, a censura e o rompimento com o devido processo legal. E nós não podemos fazer isso. Isso realmente seria o verdadeiro crime. Outra coisa, eu vi hoje pessoas com cartazes, regulamentar para proteger. E aí eu quero falar aqui como mãe, como cidadã, dizer que esse projeto não protege aqueles que diz proteger.
A falta de consenso já tinha feito o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, modificar o texto original, a partir de críticas feitas por deputados da Frente Parlamentar Evangélica. Ele retirou, por exemplo, a previsão de uma entidade autônoma com a atribuição de fiscalizar as plataformas. Orlando Silva pediu o adiamento da votação com a justificativa de que precisa analisar sugestões apresentadas por líderes de diversos partidos.
Eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão e especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre que, mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões.
No plenário, os líderes do PP, Republicanos, PT, PDT, PSOL, PCdoB e Patriota concordaram com o adiamento da votação contra as posições do Novo e do PL. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, criticou a retirada de pauta.
Se colocasse para votar, esse PL hoje seria derrotado. Não colocaram para votar porque sabe que iam perder. Sabe por que o PL da fake news não foi pautado hoje? Porque aqui nesta Câmara tem uma bancada de deputados conservadores de direita que não vão aceitar censura neste país.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, justificou o adiamento com a necessidade de se chegar a um texto por meio do diálogo entre os diversos partidos. Ele defendeu a regulamentação das redes sociais e criticou a atuação das grandes empresas da internet, conhecidas como Big Techs, que têm feito campanha contra a aprovação do projeto.
É esse que o relator está pedindo hoje, mais tempo para discutir texto. A urgência foi aprovada na terça. Nós demos os 8 dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Num país com mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok, todos os meios, Rede Globo, quem quiser, todos os meios tinham que ser responsabilizados.
Ainda não há uma nova data para a votação do projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com previsão de punições e combate à propagação de notícias falsas. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a urgência da votação do projeto das fake news. Segundo ele, a matéria cria mecanismos de combate à desinformação, ao discurso de ódio e a outros conteúdos criminosos veiculados na internet.
Helder Salomão argumenta que o projeto é inspirado na regulamentação que a União Europeia tem adotado para o combate à manipulação de informações no ambiente virtual. Entre as medidas previstas está a responsabilização das plataformas digitais por publicações que se enquadrem em crimes tipificados na legislação brasileira.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, também defende a importância da aprovação do PL das fake news e critica a postura da oposição, que, segundo ele, não se dedica a um debate profundo sobre o assunto.
Gervásio Maia argumenta que a proposta busca regulamentar e proteger a população brasileira de informações falsas e prejudiciais disseminadas na internet, como incentivos a casos de automutilação e suicídio.
Já Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a retirada do projeto das fake news da pauta de votações representou um banho de realidade para o governo, que não esperava ter uma representatividade tão pequena na Câmara.
Luiz Lima cita os 71% de votos contrários ao projeto, contabilizados em enquete pública da Câmara dos Deputados, para insinuar haver um acordo entre Ministério Público, Supremo Tribunal Federal e governo contra as pessoas e as Big Techs.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, afirma que o projeto das fake news é prejudicial à liberdade de opinião nos meios digitais e que, mais do que combater crimes, ataca o direito dos brasileiros de se expressar.
Amália Barros alerta que a subjetividade do conceito de protocolos de segurança para risco iminente de danos pode levar à punição, por exemplo, de manifestantes contrários ao governo.
Também Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a retirada do projeto foi um momento crucial para a população brasileira, que se mobilizou contra a censura e em favor da liberdade.
De acordo com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o projeto não visa livrar o país das notícias falsas, nem garantir a liberdade, mas atende interesses internacionais escusos.
André Fernandes, do PL do Rio Grande do Norte, agradece a mobilização do povo brasileiro contra o projeto sobre as fake news. O deputado alerta que a luta continua e pede que a população permaneça vigilante e atenta ao que acontece no Congresso Nacional.
André Fernandes argumenta que o projeto não trata de fake news, mas sim do enriquecimento de empresas de mídia e da censura, sem proteger as crianças.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, julga que a retirada de pauta do projeto sobre fake news foi uma vitória da democracia. O deputado alega que a ditadura do judiciário já é uma realidade e que a aprovação da proposta serviria apenas para convalidar os abusos inconstitucionais já cometidos.
Marcel Van Hatten acusa ainda o Poder Executivo de não ter compromisso com a liberdade de expressão e a iniciativa privada. O parlamentar menciona o caso do Google, que foi ameaçado com multas pesadas por divergir do governo sobre o teor do projeto.
De acordo com o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, a atuação abusiva do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em todos os processos que envolvem a República Brasileira, viola o ordenamento jurídico brasileiro.
Delegado Marcelo Freitas também critica a ida de ministro do Supremo ao Congresso para apoiar o projeto sobre fake news, que é de competência exclusiva do Parlamento. Ele avalia que a retirada de pauta dessa matéria foi um sinal claro da Câmara de que não vai tolerar a censura.
Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, afirma que é preciso combater as notícias falsas, mas sem permitir que o governo federal controle a opinião. O deputado defende que o projeto das fake news seja melhor debatido em comissões, para que os parlamentares cheguem a um consenso em relação à matéria.
Ricardo Silva também está preocupado com os aposentados e pensionistas no Brasil. Ele avalia que o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 não dá poder de compra suficiente e pede que o governo federal analise melhor a situação.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, comemora a retirada do projeto de lei das fake news da pauta de votações do plenário da Câmara. Na interpretação do deputado, a aprovação da matéria poderia ter se transformado numa mordaça para cercear o parlamento e o povo brasileiro.
Zé Trovão também questiona o ministro da Pesca, André de Paula, sobre a suspensão da pesca de tainha no litoral catarinense. De acordo com o parlamentar, a medida é direcionada à pesca industrial, mas 6 mil famílias foram atingidas pela decisão e correm o risco de passar fome.
Presidência.
O presidente da Câmara informou que irá tomar providências contra as empresas de tecnologia que atacaram a casa. Ouça mais na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que acionará a advocacia da Casa para adotar as medidas cabíveis contra as chamadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia como Facebook, Twitter e Google, pelos ataques ao chamado PL das fake news.
Estamos colecionando relatos. Os deputados se comunicaram comigo por mensagem, refletindo ameaças físicas por meio das redes sociais, pessoais, os seus assessores, os seus articuladores, deputados que foram ameaçados por outros deputados dentro da casa. Nós estamos angariando todas essas informações. Nós já pedimos à advocacia da Câmara e nós já pedimos ao corpo técnico da Câmara, em detrimento do que pensam, do que politicamente os deputados pensam, as Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivessem impedido o funcionamento de um poder.
Arthur Lira concedeu entrevista à emissora de TV Globo News nesta quarta-feira. Ele não deu uma nova data para a discussão do projeto das fake news. A proposta, entre outros pontos, pretende combater a disseminação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. Segundo o presidente da Câmara, o clima de discussão do tema não está fácil de ser conduzido no parlamento por diversos motivos, como a polarização. Para Lira, não há risco de a proposta impactar a garantia de imunidade parlamentar. Ele defendeu ainda que seria melhor o parlamento legislar sobre a questão antes de o Supremo Tribunal Federal julgar algumas das ações relacionadas ao tema. Questionado sobre o projeto que trata do novo regime fiscal, Lira afirmou que o arcabouço fiscal está sendo preservado da polarização entre governo e oposição. O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso com o objetivo de substituir o chamado teto de gastos públicos, em atendimento à emenda constitucional 126, conhecida como PEC da Transição. A proposta estabelece regras para o crescimento dos gastos públicos e investimentos nos próximos anos.
Essa polarização no arcabouço, na conversa com os líderes, nós estamos preservando. Lógico que alterações são necessárias, mas nós estamos preservando. Uma matéria importantíssima para o país. O Brasil todo anseia pela diminuição dos juros, por um ambiente mais agradável, com mais previsibilidade, com segurança jurídica.
Arthur Lira cobrou que as medidas sobre as matérias tributárias do governo sejam enviadas como projeto de lei com urgência constitucional e não como medidas provisórias. De acordo com ele, com essa tramitação, as propostas terão um tratamento mais rápido e menos doloroso na análise pelo Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Tiago Miranda, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.